alta de 5,9% em relação ao piso atual, que é de R$ 1.621. O último aumento aprovado em 2025 foi de 6,79%. Os valores do salário mínimo são reajustados de acordo com o INPC, o Índice Nacional de Preços do Consumidor, limitado até 2,5% acima da inflação. Vale lembrar que o governo federal anunciou nesta quarta-feira que a LDO de 2027 terá gatilhos para controlar os gastos após déficit nas contas públicas de 2025. A proposta ainda prevê uma meta de superávit de 0,5% no Produto Interno Bruto, com o objetivo de conseguir o resultado das receitas maiores que as despesas. O limite de tolerância pode variar de 0,25% do PIB a 0,75% do PIB. Anualmente, o governo tem até o dia 15 de abril para levar as diretrizes do orçamento do próximo ano ao Congresso. As leis de diretrizes orçamentárias podem ser modificadas pela Câmara e pelo Senado, antes de ir para a sanção presidencial.
Agora são 5h17. Durante anúncio de ações econômicas para o setor habitacional, o presidente Lula, num momento de descontração, mandou um recado bem-humorado ao presidente do Banco Central. Acompanhe na reportagem de Júlia Firmino.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que pretende conversar com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tentar defender a redução da taxa básica de juros. Lula ainda diz que o Banco Central deveria considerar as ações que são feitas pelo governo e que a autoridade monetária deve olhar para, abre aspas, pessoas como ele, que foi metalúrgico, fecha aspas. E aí a gente tem um trecho dessa fala de Lula. Vamos acompanhar?
Se o Banco Central olhar para nós, ele vai baixar a taxa de juros. O Banco Central precisa olhar o que o Tesouro fez, o que o planejamento fez aqui. Quando o Galípolo voltar da viagem dele à Europa, eu vou falar, olha aqui, ó, os meninos da gastança estão reduzindo o dinheiro. Estão reduzindo. Por quê? Porque são esses investimentos que fazem a economia girar.
O presidente Lula ainda diz que o governo busca ampliar o acesso ao crédito para famílias de renda média, como, por exemplo, no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, também na reforma Casa Brasil. E o que cabe a gente destacar aqui também é que recentemente, ainda em março, a Selic foi reduzida para 14,75% ao ano. Essa é a primeira redução em cerca de 2 anos. De São Paulo, Júlia Firmino.
E José Maria Trindade avalia que as apostas do governo Lula para recuperar a popularidade perdida não têm dado certo. Acompanhe.
Pois é, olha, há um debate muito forte no governo e aliados sobre a popularidade do presidente Lula. Há uma ligação muito direta sobre a receptividade do governo. Há uma dificuldade muito clara. A inflação na alimentação é que está pesando muito. Mas debates periféricos indicam que o governo tem que trocar a comunicação. Muito difícil. O comunicador, ele não faz milagre. Ele divulga o milagre do chefe, não produz milagres. Essa é a realidade. O governo foca muito nesta possibilidade do fim da escala 6x1, mas devia se preocupar com a inflação da classe média baixa, que é a inflação de alimentos. É o tipo de economia que todos sentem, não é a taxa de desemprego, inflação, valor do dólar ou outras taxas que podem ser apresentadas como positiva, mas é como sentimos a economia no dia a dia. O fim da escala 6x1, tá, é um projeto positivo, mas será difícil. Na Comissão de Constituição e Justiça, ficou muito claro que não será um caminho fácil. O PL e o PSD travaram o debate sobre o fim da escala 6x1. Há resistências no Congresso Nacional. Representantes empresariais estão fazendo um trabalho muito pesado. Haverá uma redução da carga de trabalho, de 44 para 40, segundo me dizem alguns líderes, mas nunca essa história de uma folga obrigatória 2 dias por semana. Olha, existem vários segmentos na economia e fica muito difícil engessar. Esse é um argumento forte demais. O que pesa a favor do debate do governo para o fim da escala 6x1, é que nós estamos no ano eleitoral, viu? E para fazer a reeleição, deputados e senadores fazem um capeta.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 21 minutos.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, como ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 5 horas e 24 minutos. A Amazon compra a Globalstar para competir com o Starlink de Elon Musk. É assunto aqui para o Bruno Meyer.
O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, anunciou uma jogada estratégica de 11 bilhões de dólares para reforçar a sua presença na corrida espacial. A empresa comprou a operadora de satélites Globalstar em um movimento que amplia a disputa direta com a SpaceX do homem mais rico do mundo, Elon Musk. A aquisição inclui infraestrutura, operações e ativos da companhia, permitindo à Amazon acelerar o desenvolvimento do projeto Kuiper, uma iniciativa voltada à oferta de internet via satélite. Hoje, o setor é liderado pelo serviço Starlink da SpaceX, que já conta com milhares de satélites em órbita e milhões de usuários ao redor do mundo. Com a compra, a Amazon Amazon passa a ter acesso imediato a uma estrutura já operacional, o que pode reduzir o tempo necessário para expandir a sua rede e competir em um mercado considerado estratégico. A aposta acontece em meio à expansão da chamada economia espacial, que atrai grandes empresas de tecnologia interessadas em dominar a próxima geração de conectividade global. Especialistas avaliam que o movimento também pode fortalecer serviços da própria Amazon, como computação em nuvem e soluções para empresas que operam em regiões remotas.
E as perspectivas da economia brasileira e os desafios da gestão pública. Esses foram alguns dos assuntos discutidos no 6º Brasília Summit, realizado pelo LIDE na capital federal. A reportagem é da Rafaela Almeida.
Um dos destaques foi a participação do presidente do BRB, Nelson de Souza, que fez uma defesa enfática da instituição. Ele afirmou que o banco não corre risco de quebrar e destacou que o BRB passa por um processo de reestruturação com foco em governança, eficiência e disciplina financeira. Segundo ele, a revisão de processos e o reforço nos controles internos fazem parte de uma estratégia para retomar o crescimento com mais solidez.
Para quem acreditou que o BRB iria quebrar, eu quero dizer que o BRB não vai quebrar, que o BRB vai estar mais sólido e que o BRB vai ser cada vez mais a empresa ícone do povo de Brasília e região. E quando eu aceitei estar à frente do BRB, eu tive cuidado de olhar os balanços do BRB, eu tive cuidado de examinar quem estava, qual era o grupo que estava, quais eram os colaboradores que estariam comigo nessa empreitada junto ao conglomerado do BRB. E foi nessas pessoas que eu tive a certeza de que o BRB vai sair disso tudo.
O ex-governador João Dória chamou a atenção para a importância da consistência das instituições em momentos desafiadores.
A qualidade da gestão pública está diretamente vinculada à qualidade daquele que comanda a gestão pública. Ele precisa estar preparado para ser um governador, ser um presidente da República, ser um prefeito. Não basta ter uma filiação partidária ou algum apoio de natureza, vamos dizer, mais ideológica. É preciso que você tenha compromisso com a qualidade da gestão, com a eficiência, com o planejamento e com a execução também, com prazo determinado.
A governadora Celina Leão fez uma crítica direta à falta de planejamento estratégico no setor público e defendeu a modernização da gestão por meio da tecnologia. Segundo ela, a integração de sistemas e o uso de dados são fundamentais para decisões mais eficientes. Celina também destacou a necessidade de diversificar a economia do DF, reduzindo a dependência do funcionalismo público e apostando em áreas como tecnologia e economia verde.
Para cargos executivos, a gente precisava de ter, no mínimo, um limite de eficácia de gestão e de experiência e de preparo para esses cargos. Porque hoje o nosso país padece de gestão em todas as áreas que se fala. E quando você olha e pega e participa disso, você percebe que o setor público ele está muito atrasado ainda do privado.
No campo econômico, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reforçou a importância da responsabilidade fiscal e da previsibilidade para garantir estabilidade e crescimento.
Nos dois primeiros mandatos do atual presidente, nós tivemos um exemplo bastante importante de austeridade fiscal de um lado, conjugado com austeridade monetária de outro. Isto é, política monetária e política fiscal caminhando na mesma direção.
Já o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, destacou a importância da governança e do uso de indicadores para aprimorar a eficiência da administração pública.
5 horas e 30 minutos aqui no Jornal da Manhã. O Senado decidiu antecipar a sabatina de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. E nesse cenário, o presidente Lula aproveitou para intensificar os contatos e reforçar a candidatura do indicado. Acompanhe com a Beatriz Souza.
Na ala governista, otimistas apontam até 52 votos pró-Messias. Na oposição, o clima é de cenário ainda indefinido, mas com o indicado de Lula com ao menos 30 votos garantidos dos 41 necessários. A oposição duvida que o número de votos chegue a 52 que o governo diz ter. Nos dois lados, a estimativa é de um placar semelhante ao de Flávio Dino, com 47 votos a favor. A articulação para garantir votos favoráveis tem sido feita por líderes do governo no Congresso, reforçado agora pelo novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. O presidente Lula também tem apostado em uma articulação direta. Ele solicitou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um jantar com senadores na residência oficial do Senado.
O pedido foi feito no Palácio do Planalto, quando Alcolumbre participou da solenidade de posse do novo ministro das Relações Institucionais da Presidência, José Guimarães.
O presidente do Senado ainda sugeriu que Lula chamasse os senadores para um jantar no Alvorada. O presidente já queria marcar o jantar com os senadores nesta semana, mas a agenda de Alcolumbre inviabilizou o encontro, que deve ocorrer após a volta de Lula da Europa, onde cumpre a agenda durante o feriado de Tiradentes.
Agora são 5 horas e 32 minutos, a gente tem informação ao vivo para você nesta manhãzinha de quinta-feira. A Caixa Econômica Federal inicia hoje os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de abril de 2026. O David Diogo participa aqui com a gente e tem os detalhes e informações a respeito desse assunto. David, quais são os detalhes que você já tem aí para a gente? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Pois é, Nonato, os primeiros beneficiários a receber são aqueles com o número de identificação social com o final 1. Eles podem sacar esse valor nas agências da Caixa Econômica Federal ou, se necessário, um meio mais prático será pelo aplicativo, né, o Caixa Tem, e também pelo Internet Bank. As casas lotéricas também fazem o pagamento, né, a esses beneficiários do Bolsa Família. Vamos destacar aqui que hoje principal regra para receber o benefício é ter renda familiar de até R$ 218,00 por pessoa. Para se enquadrar no programa, é preciso somar essa renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo de R$ 218,00, a família está elegível para receber, né, esse benefício do Bolsa Família. Vamos destacar aqui que durante, né, os demais dias úteis, os demais com o final 2, 3, 4 do número de identificação social vão receber normalmente os seus benefícios. Então a Caixa, ela começa hoje e segue com esse pagamento, né, do benefício até o final, né, com o último final do número social do benefício. Os beneficiários, para ter, né, o Bolsa Família, também precisam arcar com contrapartidas, como manter crianças e adolescentes na escola, fazer o acompanhamento de pré-natal, né, o acompanhamento pré-natal para quem é gestante, manter a carteira de vacinação atualizada. O Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600,00 por família. Há também, né, aqueles adicionais, como, por exemplo, R$ 150,00 por criança de até 6 anos, R$ 50,00 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e R$ 50,00 por bebê de até 6 meses. Em fevereiro, o Bolsa Família, né, teve aí mais ou menos cerca de 18 milhões de famílias cadastradas em todo o país. É claro que o governo está trabalhando também para verificar, né, a possibilidade de fazer uma nova atualização desse benefício. Nonato.
E a gente vai seguir acompanhando e monitorando de perto. Muito obrigado ao David Diogo na capital paulista. As vendas do comércio cresceram em fevereiro e registraram alta pelo segundo mês seguido. A reportagem é do Rodrigo Viga.
As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,6% na passagem de janeiro para fevereiro desse ano. Segunda taxa positiva em dois meses de 2026. Esse 0,6%, inclusive, foi o melhor desempenho, olhando apenas para meses de fevereiro, desde o ano de 2022. Mas o mercado esperava uma taxa ainda maior. perto de 1%. Taxa de 0,6% também é a mais alta, envolvendo todos os meses, desde novembro do ano passado. O resultado de fevereiro desse ano para o comércio varejista brasileiro foi impulsionado por super hipermercados e também por produtos farmacêuticos. Os supermercados cresceram 1,1%, algo que não se via há muito tempo. Esse segmento de super hipermercados é o mais pesado da pesquisa mensal de comércio do IBGE. Representa quase 56% de toda a pesquisa. Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo aqui no Brasil, fala do bom desempenho do comércio varejista nesse começo de 2026.
O consumidor não deixou de consumir. Ele simplesmente está cada vez mais seletivo e mais atento ao valor percebido. As empresas e marcas de hoje devem se atentar cada vez mais a questões como qualidade, inovação, experiência e conexão. A relação entre o consumidor e o mercado definitivamente mudou.
Fatores macroeconômicos, como oferta de crédito para pessoa física, a despeito dos juros elevados, inflação mais baixa, mercado de trabalho com crescimento de renda, massa salarial e ainda abrindo vagas, estão por trás desse comportamento positivo do setor varejista nesse começo de 2026. Ângelo Belitar, da High Capital, analisa aqui na Jovem Pan essa performance do varejo antes da escalada da guerra entre Estados Unidos e Irã.
O cenário deve continuar para 2026, de acordo com as projeções altistas para a inflação devido aos conflitos no Oriente Médio. Os dados também divulgados pelo Banco Central mostram um aumento no comprometimento da renda das famílias com pagamento de dívidas, e isso sustenta a tese de uma desaceleração no consumo para o restante de 2026.
Com o resultado de fevereiro, o comércio varejista brasileiro acumulando o ano um crescimento de 1,5% e ao longo dos últimos 12 meses, alta de 1,4% segundo o IBGE. Do Rio, Rodrigo Viega.
A gente segue falando de economia, só que agora dos nossos vizinhos. O governo da Argentina fechou um novo acordo com o FMI e deve receber mais US$1 bilhão em ajuda internacional. Quem conta essa história para a gente é o Fabrício Naitsky.
A conclusão das negociações foi anunciada pelo Fundo Monetário Internacional, que revisou pela segunda vez um programa de US$20 bilhões. Agora, o envio das verbas do chamado Acordo de Facilidades Estendidas depende da aprovação do Conselho Executivo da entidade. No comunicado, o FMI destacou o maior apoio político do governo de Javier Milei e o ímpeto das reformas econômicas, além da aprovação no Congresso do orçamento de 2026. O ministro da Economia, Luiz Caputo, comemorou a medida e disse que a decisão é um passo importante na consolidação da estabilidade macroeconômica. Sob a presidência de Javier Milei, a Argentina viu uma grande queda na inflação local, passando de 117% em 2024 para 31% em 2025. A sequência de baixas, porém, foi interrompida em abril do ano passado, e os dados do último mês de março, com alta de 3,4%, foram os maiores em 11 meses. A Casa Rosada celebrou o superávit nas contas públicas em 2025 e tem trabalhado na aprovação da polêmica reforma trabalhista, que amplia a jornada laboral para até 12 horas diárias sem pagamento de hora extra. O texto ainda está em análise no Senado. Já a alta taxa de câmbio em relação ao dólar, de quase 1.400 pesos, tem favorecido as importações. O cenário foi estimulado pelo governo com políticas de desregulamentação, mas a ação também tem gerado o fechamento de indústrias no país. Anunciado em abril de 2025, o acordo de Javier Milei com o FMI, o 23º entre a Argentina e o fundo, tem duração de 48 meses. De lá para cá, tanto a instituição quanto os mercados têm avaliado a capacidade do governo em recuperar reservas internacionais. A princípio, o resultado é positivo. Depois de 7 anos de ausência, o país sul-americano voltou a emitir títulos em moeda estrangeira em dezembro. Agora, a projeção do FMI é de que as reservas líquidas internacionais, ou seja, os ativos em moedas de fora, usados para garantir a estabilidade econômica, aumentem em 8 bilhões de dólares até o fim do ano.
Agora são 5 horas e 41 minutos aqui no Jornal da Manhã. A gente muda de assunto e destaca que o ministro Alexandre de Moraes determina a abertura de inquérito contra Flávio Bolsonaro por calúnia contra o presidente Lula. A reportagem é da Janaína Camelo.
O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, disse que recebeu essa notícia da decisão do ministro Alexandre de Moraes para abrir um inquérito contra ele com profunda estranheza. E disse também que é uma medida juridicamente frágil. O senador esclareceu que na postagem nas redes sociais, que foi na época da prisão de Nicolás Maduro, ele apenas relatou os crimes dos quais Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, foi preso, que em nenhum momento fez nenhuma imputação criminosa diretamente ao presidente Lula. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ao decidir abrir esse inquérito, ele aceitou uma solicitação da Polícia Federal, que já estava investigando esse caso preliminarmente dias atrás. E também acatando a um parecer da Procuradoria-Geral da República, porque dias atrás o ministro também pediu uma manifestação da PGR sobre essa solicitação da Polícia Federal. A PGR concordou que existem sim indícios de que Flávio Bolsonaro cometeu o crime de calúnia contra o presidente da República, contra o presidente Lula. Ele postou algumas imagens, uma imagem do presidente Lula associando a Nicolás Maduro e com o seguinte texto que a gente tem aí para mostrar na tela, onde ele diz, abre aspas, Lula será delatado, é o fim do foro de São Paulo. Dois pontos, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, fecha aspas. A Polícia Federal diz que isso configura sim calúnia porque foi uma postagem feita na internet com milhões de usuários vendo essa postagem, né, com acesso a essa postagem e que há um agravante porque foi contra um presidente da República. Bom, no parecer ao ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República disse o seguinte, que essa publicação atribui falsamente, de maneira pública e vexatória, fatos delituosos ao presidente da República. Agora, a Polícia Federal tem 60 dias para concluir essa investigação contra o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro.
E o mercado segurador deve crescer 5,7% neste ano. A estimativa é da Confederação Nacional das Seguradoras. E o percentual representa uma forte aceleração em relação à expansão de 1,8% no ano passado. Os detalhes você tem com o Rodrigo Viga.
Mercado de seguros do Brasil deve crescer esse ano triplo do registrado no ano passado. A CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, projetou um crescimento em 2026 para o mercado segurador de 5,7%, muito mais do que no ano passado, quando a expansão foi de 1,8%. O presidente da CNSEG, Diogo Oliveira, ponderou, no entanto, que o conflito entre Estados Unidos e Irã pode puxar para baixo essas previsões otimistas e positivas. Não há uma perspectiva de acordo e paz e não se sabe até aonde pode ir ou escalar essa guerra entre Estados Unidos e Irã, apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos. As projeções da CNSEG levam em consideração um crescimento do PIB esse ano de cerca de 2%, um pouco acima daquilo que está esperando o mercado financeiro, que fala em 1,8%. Projeta também uma inflação abaixo do que está estimado no boletim Focus do Banco Central. A CNSEG fala em um IPCA de 4,08%, mas o mercado já aposta numa taxa, por conta da guerra, acima dos 4,7%, estourando a meta em 2026. Para completar, as projeções da CNSEG falam numa taxa Selic no fechamento desse ano de 12,5%, em linha com aquilo que está prevendo o mercado financeiro. O presidente da CNSEG, Diogo Oliveira, disse que o desempenho do setor poderia ser ainda melhor este ano se não fosse a taxação de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, incidindo sobre planos de previdência.
A gente não divulgou o dado geral do mercado, a gente divulgou só algumas partes. Então, a parte de danos e responsabilidade era a estimativa de 8,5% e saúde, a estimativa era 7,6%.
Diogo Oliveira torce para o rápido encerramento do conflito entre Estados Unidos e Irã, uma vez que petróleo mais caro afeta a inflação de todos os países, não só do Brasil. Inflação mais alta significa arroz, uma política monetária mais apertada e, consequentemente, contração no PIB.
Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora a gente fala de negócios. A United propõe uma fusão com a rival American Airlines para criar a maior companhia aérea do mundo. Quem tem os detalhes para a gente é o Bruno Meyer.
O CEO da United Airlines, Scott Kirby, sugeriu a possibilidade de uma fusão com a rival American Airlines em conversas com autoridades do governo dos Estados Unidos. A proposta ainda está em estágio inicial e não há negociações formais em andamento, mas se avançar, pode dar origem à maior companhia aérea do mundo. A ideia foi apresentada durante reuniões com o governo americano e tem como argumento central aumentar a competitividade global das empresas dos Estados Unidos no setor aéreo. No entanto, especialistas avaliam que o negócio enfrentaria forte resistência regulatória, principalmente por questões antitrust e risco de concentração de mercado. Hoje, o setor aéreo dos Estados Unidos já é dominado por 4 grandes companhias e uma eventual fusão poderia reduzir a concorrência, elevar tarifas e impactar consumidores. Apesar das incertezas, a possibilidade de união entre as empresas já teve impacto no mercado financeiro, com alta nas ações das companhias após a divulgação da proposta. Analistas destacam que, mesmo sendo considerada improvável no curto prazo, a proposta reacende o debate sobre nova onda de consolidação no setor aéreo global.
Bom, a gente volta a falar aqui de um assunto que chamou a atenção do noticiário nos últimos meses, que é a questão do Banco Master. A coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo aponta que Daniel Vorcaro deve apresentar uma proposta de delação premiada. A expectativa é de que o documento seja encaminhado à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República em maio. Segundo a publicação, apesar da demora na formalização da versão final, o clima em Brasília é de tensão diante do sigilo sobre o conteúdo que ainda será revelado pelo ex-CEO do Banco Master. Integrantes da defesa estariam frequentando diariamente a Superintendência da Polícia Federal em Brasília para acompanhar os depoimentos de Vorcaro. O ex-banqueiro deve relatar os crimes investigados, apresentar elementos de prova e principalmente apontar o envolvimento de terceiros em condutas ilícitas. E a partir das informações prestadas, caberá então às autoridades avaliar o material e decidir se aceitam ou rejeitam o acordo de delação premiada. Algo que tem sido muito falado nos últimos dias e, como destaca aí a coluna da Mônica Bergamo na Folha, é alvo de muita atenção e expectativa em Brasília. A gente vai seguir acompanhando e monitorando de perto essa situação envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. E 2 dias após ser preso, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, foi solto nos Estados Unidos na tarde de ontem. Quem tem as informações sobre essa soltura é o Fabrício Naitsky.
Alexandre Ramagem deixou a prisão por volta das 3 da tarde no horário local. O ex-parlamentar havia sido preso por agentes do ICE na segunda-feira, em Orlando, na Flórida, e levado a um centro de detenção na região. As autoridades norte-americanas não se manifestaram sobre a soltura. Já a Polícia Federal disse aguardar outras informações sobre o caso. Aliado de Ramagem, o influenciador Paulo Figueiredo comemorou a medida e agradeceu ao presidente Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, a advogada Rebeca Ramagem, esposa do foragido, publicou um vídeo com imagens que mostram o retorno sendo recebido pelas filhas. Na legenda, ela afirma que a justiça será feita no tempo certo. Ex-deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem teve o mandato cassado em dezembro do ano passado, após fugir do Brasil em direção à Flórida. O parlamentar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por participação na trama golpista durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ramagem estava proibido pela Suprema Corte de deixar o país, mas atravessou a fronteira com a Guiana utilizando um passaporte diplomático que não estava apreendido. Oficialmente, ele é alvo de um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro à Casa Branca. Segundo aliados, Ramagem está com visto de turista vencido nos Estados Unidos, mas aguarda um pedido de asilo político. Em tese, a medida permite que ele permaneça no país até que o julgamento do requerimento seja concluído.
Portanto, aí o Nights que trazendo um relato, né, da situação do Alexandre Ramagem lá nos Estados Unidos. Resta saber quanto tempo vai levar essa apreciação do pedido de asilo político que ele fez em território americano. A análise do projeto que prevê o fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi adiada depois de um pedido de vista da oposição. A Beatriz Souza tem as informações para a gente.
Os deputados Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, e Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, pediram mais tempo para analisar o texto. Antes do pedido de vista, o relator, deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, já havia votado pela admissibilidade do texto, ou seja, decidiu parecer no sentido de que a redução da jornada é constitucional. Serão duas sessões plenárias, como prevê o regimento. Se aprovada, a PEC da escala 6x1 segue para a análise de uma comissão especial.
A pauta da semana, ela está construída em cima do entendimento com praticamente todos os partidos que compõem o Colégio de Líderes, que fizeram sugestões, e nós vamos votar diversos requerimentos de urgência e também alguns méritos.
O envio de um projeto de lei em regime de urgência pelo governo Lula foi criticado na sessão. O PL foi enviado após uma reunião entre Lula e Mota, já que o governo avaliava que a PEC não iria andar na velocidade desejada pelo Planalto. Apesar da conversa entre Mota e Lula, o presidente da Câmara anunciou que seguirá com o andamento da PEC normalmente e que não pretende tramitar o projeto de lei enviado em regime de urgência pelo Executivo.
Todos os atores envolvidos poderão ser ouvidos para que a Câmara construa a proposta mais equilibrada possível para conceder à classe trabalhadora um ganho no reconhecimento à importância que esses trabalhadores têm na redução da sua jornada, acreditando que isso irá aumentar a produtividade da sua carga horária de trabalho quando tiver em ambiente de trabalho. Nós vamos fazer isso de maneira responsável e de maneira compromissada com o país. Isso não afeta a nossa relação com o governo. Nossa relação com o governo está a mais institucional e correta possível, como tem que ser, cada um tendo a sua independência, mantendo a harmonia e decidindo dentro daquilo que é a responsabilidade de quem tem a condição de presidir o país, que é o presidente da República, e quem tem a condição de presidir a Câmara dos Deputados, que é a função que ora exerço com muita honra sob a confiança dos meus pares.
Mota também disse que espera concluir a votação até o final de maio ou início de junho.
E para a comentarista Denise Campos de Toledo, o governo vai tentar aprovar a redução da escala de trabalho sem precisar recorrer à justiça. Só que não descarta essa opção. Acompanhe.
O aparente entendimento entre os poderes, que foi da CPI do crime organizado, a sabatina de Jorge Messias, indicado por STF, pode definir a reorientação das discussões sobre a redução da jornada de trabalho. O pedido de vista para o relatório que defendia o avanço das propostas de emenda constitucional abre espaço para o projeto do governo, já apresentado sob urgência, que altera a CLT e outras legislações infraconstitucionais, sem uma mudança na Constituição, como as PECs, que demanda maior quórum, votação em dois turnos na Câmara e no Senado, com aprovação de 2/3 das casas, não apenas maioria simples. Claro que há resistências do empresariado, de qualquer modo, principalmente por estarmos em um ano de eleições, em que o tema pode virar bandeira de campanha, reduzir a força da oposição. Mas as PECs consideravam até uma mudança maior da jornada, com redução das atuais 44 horas previstas na Constituição para até 36. O projeto do governo prevê a redução redução do limite da jornada semanal para 40 horas e a escala de 6 para 5 dias de trabalho com 2 de descanso. Não há qualquer garantia que avance. Várias entidades empresariais, como eu disse, apresentaram estudos quanto aos impactos em termos de custos, produção, repasse para os preços, aumento da informalidade. Agora, se houver mesmo tal entendimento entre os poderes, não se pode descartar mudança, talvez com regras de transição, exceções, para reduzir as resistências. A palavra agora está com o Congresso e sempre pode ter um desfecho na Justiça.
Ainda análises aqui no Jornal da Manhã. O José Maria Trindade avalia que as apostas do governo Lula para recuperar a popularidade perdida não têm funcionado, não têm dado certo. Acompanhe.
Pois é, olha, há um debate muito forte no governo e aliados sobre a popularidade do presidente Lula. Há uma ligação muito direta sobre a receptividade do governo. Há uma dificuldade muito clara. A inflação na alimentação é que está pesando muito. Mas debates periféricos indicam que o governo tem que trocar a comunicação. Muito difícil. O comunicador, ele não faz milagre. Ele divulga o milagre do chefe, não produz milagres. Essa é a realidade. O governo foca muito nesta possibilidade do fim da escala 6x1, mas devia se preocupar com a inflação da classe média baixa, que é a inflação de alimentos. É o tipo de economia que todos sentem, não é a taxa de desemprego, inflação, valor do dólar ou outras taxas que podem ser apresentadas como positiva, mas é como sentimos a economia no dia a dia. O fim da escala 6x1, tá, é um projeto positivo, mas será difícil. Na Comissão de Constituição e Justiça, ficou muito claro que não será um caminho fácil. O PL e o PSD travaram o debate sobre o fim da escala 6x1. Há resistências no Congresso Nacional. Representantes empresariais estão fazendo um trabalho muito pesado. Haverá uma redução da carga de trabalho, de 44 para 40, segundo me dizem alguns líderes, mas nunca essa história de uma folga obrigatória 2 dias por semana. Olha, existem vários segmentos na economia e fica muito difícil engessar. Esse é um argumento forte demais. O que pesa a favor do debate do governo para o fim da escala 6x1, é que nós estamos no ano eleitoral, viu? E para fazer a reeleição, deputados e senadores fazem um capeta.
5h58.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
LID Brasil Investment Forum. Em seu 15º ano, o LID realiza na Brazilian Week em Nova York o principal encontro do empresariado brasileiro nos Estados Unidos. LID Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club em Nova York. Com a presença dos candidatos à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos. LID Brasil Investment Forum, dia 12 de maio, no Harvard Club em Nova York. Mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LID.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele está em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV Aberta, no canal 51.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 6:03. Já estamos entrando aqui na segunda hora do Jornal da Manhã, edição desta quinta-feira. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui para conferir os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo nesta manhã. Um deles, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a comercialização de substâncias emagrecedoras que eram vendidas de forma ilegal no Brasil, contrabandeadas via Paraguai. Quem tem os detalhes é a repórter Danúbia Braga, que participa conosco aqui do Jornal da Manhã, na capital paulista, detalhando essa ação. Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. A Anvisa determinou a apreensão de medicamentos Gluconex e Tirzedal. São medicamentos que não têm registro aqui no nosso país. Então, ela não foi identificada também aqui no Brasil. Essa medida, ela proíbe a comercialização, a distribuição e a importação do uso e desses produtos. Em nota, a Anvisa deixa muito claro, abre aspas, amplamente divulgados na internet e vendidos como medicamentos injetáveis da GL, P1, ou seja, são as canetas emagrecedoras. Os produtos são conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, mas não têm registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também destaca a questão da irregularidade desse produto de origem desconhecida e que não há qualquer garantia no uso desse medicamento, por isso não deve ser feito a sua utilização em hipótese alguma. Na última segunda-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu uma carga de produtos que eram contrabandeados vindos do Paraguai. A apreensão foi feita em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O veículo já estava sendo monitorado justamente por uma desconfiança desse tipo de produto e quando fizeram a abordagem, de fato, encontraram anabolizantes e 1.000 frascos contendo a tirzepatida, que é a substância utilizada em algumas das canetas emagrecedoras, principalmente na mais famosa delas, no Monjaro. A polícia fez a apreensão desses produtos e a prisão desse casal que transportava de forma ilegal todo esse medicamento. Esse ônibus estava vindo do Paraguai, tinha saído ali de Foz do Iguaçu, no Paraná. Então a polícia conseguiu interceptar e fazer essa prisão. Todos os passageiros também foram levados à delegacia, até para que fosse feita ali uma varredura, né, em todo o ônibus e nas bagagens. E aí foram encontrados, então, esses frascos de anabolizante e 1.000 frascos também contendo a tirzepatida. Volto com você.
Danúbia Braga atualizando para a gente essas informações. A Anvisa proibindo, então, essas canetas emagrecedoras sem registro, que tem sido uma verdadeira febre aqui no Brasil, né? São 6h06, a gente muda de assunto porque o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, apresentou representação à Procuradoria-Geral da República pedindo que o senador Alessandro Vieira seja investigado por abuso de autoridade. Acompanhe os detalhes com a repórter Janaína Camelo.
Como havia prometido, o ministro Gilmar Mendes, do STF, enviou à PGR uma representação para investigar o senador Alessandro Vieira, do MDB. O senador, relator da CPI do crime organizado, é quem apresentou o relatório final da comissão, incluindo entre os alvos de pedido de indiciamento os ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, por crime de responsabilidade, além do procurador-geral da República, Paulo Gonê, por omissão. Gilmar Mendes diz que há indícios de que Alessandro Vieira cometeu o crime de abuso de autoridade ao indiciar os ministros do STF. No ofício à Procuradoria-Geral da República, o ministro Gilmar Mendes acusa a CPI do crime organizado de desvio de finalidade, porque teria fugido do objeto da investigação parlamentar, que é a atuação de facções e organizações criminosas, e por ter pedido o indiciamento de ministros do STF e por crime de responsabilidade, que é um crime administrativo e não penal. O ministro Gilmar Mendes chamou o relatório de um absurdo. No documento pedindo a investigação do senador, Gilmar Mendes diz que no relatório da CPI há uma patente teratologia, o que em termos jurídicos significa uma decisão judicial absurda, de afronta ao princípio do ordenamento jurídico. Disse ainda que o senador agiu ardilosamente de rudimentar jogo de palavras para tentar viabilizar indevido indiciamento. A CPI do crime organizado tentou investigar o Banco Master e as relações do banqueiro Daniel Vorcaro, como os ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Toffoli e os irmãos são donos de uma empresa que vendeu participação no resort Itaiaia a um fundo de investimento ligado ao Master, investigado por lavagem de dinheiro no mercado financeiro envolvendo o PCC. A CPI também tentou investigar os negócios do escritório de advocacia de Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que manteve um contrato milionário com o Banco Master. O colegiado chegou a autorizar a quebra de sigilo da empresa de Toffoli e do fundo de investimento que comprou a participação no resort Itaiaia, mas foram anuladas pelo ministro Gilmar Mendes, com a justificativa de que as medidas não tinham relação com a investigação sobre facções criminosas. Em sessão no STF, Gilmar Mendes disse que desvio de finalidade na CPI não é inocente, mas crime.
O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministros do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isto.
O relatório final da CPI foi criticado pelo presidente do STF, Edson Fachin, que publicou nota em defesa dos colegas. Ao mesmo tempo que pediu o indiciamento de ministros do STF, o relatório deixou de fora líderes de organizações criminosas, por exemplo. E por isso, além de ser alvo de críticas, foi rejeitado após articulação envolvendo o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre chegou a se referir ao relatório como um instrumento apenas eleitoreiro. Ontem, deputados e senadores da oposição foram ao STF. Em audiências com os ministros Luiz Fux e André Mendonça, disseram que pedir uma investigação contra um senador por parte de um ministro do STF é uma afronta ao parlamento, como afirmou, por exemplo, o senador Carlos Viana.
É, a meu ver, uma ameaça a um parlamento que é independente.
E eu espero, com toda sinceridade, o respeito que tenho pelo Judiciário, assim como espero respeito ao Parlamento, que o presidente da Casa, senador Dalvi Alcolumbre, se levante na defesa das prerrogativas de um senador que fez um relatório que nem foi aprovado. Se fazer uma ameaça a torná-lo inelegível ou ao que foi feito, com toda sinceridade, é uma demonstração clara do desequilíbrio e do desrespeito que nós temos hoje entre os poderes do Brasil.
Horas depois, Dalvi Alcolumbre foi questionado por jornalistas se apoia a investigação contra um senador, o que pode levá-lo à inelegibilidade.
Dará todo e total apoio a qualquer senador que, diante das suas prerrogativas, precisar deste apoio institucional.
Mas como que o senhor vê esse pedido? O senhor acha que...
Você vai responder pela presidência.
Em manifestação nas redes sociais, Alessandro Vieira disse que a representação apresentada pelo ministro Gilmar Mendes será respondida dentro do rigor técnico devido. Negou ter cometido abuso de autoridade e disse que está resguardado pela imunidade parlamentar. Chamou as medidas contra ele de ameaças e tentativas de constrangimento.
É assunto para a primeira participação do nosso comentarista Henrique Kriegner, que está com a gente nessa manhã de quinta-feira. Queria ouvir a tua opinião, Kriegner, sobre esse imbróglio todo. O ministro Gilmar Mendes acionando a PGR e ele foi aquele que respondeu efetivamente quando o anúncio do relatório do Alessandro Vieira. Como é que você está vendo essa discussão e esse acionamento? Houve aí uma espécie de abuso de poder, como alega o ministro, na tua visão, Kriegner? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Muito obrigado. Bom dia a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo agora aqui no Jornal da Manhã. Olha, faltam palavras para descrever aí a atuação do ministro Gilmar Mendes, não só nesse caso, mas nos outros recentes também. Vamos lembrar aqui que o ministro Gilmar Mendes tem falado um pouco mais daquilo que ele pensa que o judiciário deve desempenhar como função principal. Ele falou recentemente que, por exemplo, ex-governador Romeu Zema não poderia criticar a Suprema Corte tendo sido beneficiada por ela por tantas vezes, né? E aí ele disse, olha, até usou a referência bíblica para dizer que é um absurdo, e dizendo, pai, eles não sabem o que fazem. Então, na lógica de Gilmar Mendes, quem é que é beneficiado por uma decisão da Suprema Corte não pode depois se voltar contra ela, o que evidencia a decisão não foi necessariamente técnica com base na lei, foi de fato política, para agradar ou para aproximar entes políticos. Isso explica também a lógica que motivou esse pedido de agora. O relatório, como bem lembrou o senador Alessandro, o relatório não foi nem aprovado no Senado. Esse relatório não foi nem para frente, de fato, né? Foi apresentado, sim, foi. E precisa ser averiguado na qualidade do que foi apresentado. Ele não pode ser simplesmente jogado fora e tratado como uma arma eleitoreira, como disse Dalvi Alcolumbre. Agora, quando você cutuca o sistema, cutuca aqueles que são poderosos e existe essa resposta por parte da Suprema Corte de investigação, criminalização, penalização, o recado que você passa são intocáveis e não tem ninguém que possa acusá-los aí de maneira alguma. Quem se levantar vai ser prejudicado e punido e pode perder inclusive seu mandato. Nonato, essa é a mensagem que fica não só para o Senado, para todo brasileiro também.
Ô Kriegner, e para além disso, a relação STF ou Judiciário e Legislativo? Claro que a gente vai ter eleição, vai ter troca de alguns parlamentares, mas quando a gente fala de Senado, são dois mandatos, né, consecutivos, são 8 anos, então alguns vão continuar. E essa relação tende a ficar azeda nesse momento ou é possível buscar um campo mais harmônico entre esses poderes para a gente não observar esse tipo de enfrentamento? Como é que você vê essa possibilidade de voltar à harmonização entre os poderes, hein?
É possível sim, e nesse caso específico a bola fica com Dalvi Alcolumbre. E Davi Alcolumbre vai ter que fazer, não é uma bola fácil não, é uma bola dividida, porque ele é próximo de Gilmar Mendes, ele é próximo ali desses ministros que compõem o grupo de Gilmar Mendes dentro do Supremo, e ele também precisa, como presidente do Senado, ele precisa zelar pelas garantias de proteção dos parlamentares senadores. Então, nesse sentido, ele vai ter que cumprir os dois caminhos e ele vai ter a condição de amenizar qualquer tipo de tensão mais estabelecida. O que a gente está vendo muito crescente na sociedade é uma insatisfação. Saiu a pesquisa que nós veiculamos aqui no Jornal da Manhã, dizendo que 71% da população brasileira acredita que a Suprema Corte tem muito poder. E esses ministros, Gilmar Mendes, também Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, todos esses mais polêmicos, envolvidos em casos aí que são considerados pela sociedade como abusivos, esses têm uma avaliação péssima por parte da sociedade. É claro que isso não norteia qual deve ser o posicionamento deles, porque o cargo ali é quase que vitalício, né? Mas isso comunica muito que a sociedade está de olho e vai procurar por parlamentares que defendam o seu direito diante da Suprema Corte. Essa é uma pauta muito forte. Os parlamentares estão sendo perguntados.